Eram 13 horas 30 minutos aqui na capital federal norte-americana, o céu pouco nublado, temperatura de 28 graus centígrados. Esta continua a ser a emissão em português da Voz da América para a África, os títulos da nossa emissão. O governo belga bloqueou os bens de pessoas suspeitas de vínculos ao terrorismo. O governador do estado americano da Flórida revelou casos de transmissão local do vírus da Zika. A emissão pode ser escutada na internet em voaportugues.com e no telemóvel em voaportugues e podem ainda seguir-nos no Facebook, no Twitter e no Instagram. Emitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, na Guiné-Bissau com a Rádio Capital em 87.7 e a Rádio PGKT. Na apresentação agora o Paulo Oliveira, a produção a cargo de Doris Dawson com a assistência técnica da Wojciech Zorniak. E vamos começar em Moçambique, onde o governo diz que, apesar da suspensão. O governo moçambicano diz que, apesar da suspensão do diálogo político com a Renan, mantém-se otimista quanto ao desfecho do processo contrariando o ceticismo reinante em alguns sectores da sociedade civil. Mais detalhes aqui com o Ramos Miguel.
O vice-ministro da Defesa Nacional, Patrício José, não está preocupado com a interrupção dos trabalhos da comissão mista, porque o mais importante é o processo ter começado.
Nós assumimos que a equipa mista que está a trabalhar no sentido de garantir que, de fato, haja paz efetiva. Nós, como governo, estamos com fé, aliás, fazemos o suficiente para que a paz efetiva neste país volte o mais cedo possível.
A comissão mista foi criada para, com o apoio de mediadores internacionais, preparar um encontro entre o chefe de Estado, Filipe Nyusi, e o líder da Renamo, Afonso Guiacama, que se espera venha encontrar soluções mais estruturais para a presente tensão militar no país. Afonso Guiacama exige que seja a Renamo a governar nas províncias onde obteve o maior número de votos nas eleições legislativas de 2014. Há quem acredite que o chefe de Estado possa até resolver esta questão através da nomeação de indivíduos indicados pela Renamo para governadores provinciais. Mas a questão que se põe é, qual é o elemento de troca da Renamo? O governo exige o desarmamento da Renamo, mas será que isso é pacífico para Afonso Guiacama?
Neste momento, o único recurso de pressão que a Renamo tem são as forças militares. E não seria realista esperar que ela ceda em relação a isso. Porque a Renamo não confia nas instituições existentes. Então, a precondição de desarmamento só seria viável e aceitável para a Renamo se ela confiasse nas instituições existentes.
E a chefe da bancada parlamentar da Renamo, Ivone Soares, reiterou esta posição.
Como forma de se sair deste cenário, nós pensamos que é extremamente importante que haja seriedade por parte do governo da Frelimo. Eles têm que perceber que os acordos que se assinam têm que ser cumpridos.
Tendo em conta esta realidade, algumas pessoas dizem-se céticas em relação a este diálogo.
Tudo vai depender da Renamo. Mesmo que o presidente Nyusi queira fazer uma série de concessões. O Guiacama colocou-se numa posição muito delicada aqui. Neste momento, eu não sei como é que ele vai conseguir sair dessa posição. Portanto, é imprevisível o que é que vai acontecer com o curso das negociações.
Cartoon Cadeado, acadêmico e especialista em assuntos de negociação de conflitos, também diz que se está perante um diálogo muito difícil.
Sou muito cauteloso quando se trata de assuntos de negociação, sobretudo negociações políticas que envolvem armas. Por que é que eu digo isto? Porque não é possível você dar uma paz já.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Juízes e magistrados do Ministério Público de Angola vão ser formados em matérias sobre a prevenção e combate ao tráfico humano. A formação será ministrada por procuradores moçambicanos e especialistas contratados pelas Nações Unidas. Um facto confirmado por Amélia Chukwuela, procuradora-geral adjunta de Moçambique, que esteve recentemente em Luanda, onde participou como monitora numa ação de formação de magistrados angolanos. Detalhes aqui com o Francisco Júnior.
Foi com financiamento do Escritório das Nações Unidas contra a Droga e o Crime que a ação de formação foi levada a cabo. Uma formação que beneficiou mais de 30 magistrados do Ministério Público de Angola, provenientes de todas as províncias angolanas, e que teve como monitores duas procuradoras moçambicanas e outros especialistas contratados por aquela agência da ONU. Amabélia Chuquela, procuradora-geral adjunta de Moçambique, diz que tudo correu bem.
Foi bastante positivo, foi uma oportunidade que nós tivemos para trocar experiências. Eles têm algum conhecimento sobre matéria de tráfico de pessoas. Não obstante, sentimos que Moçambique, digamos, tem um pouco mais de experiência, tendo em conta o número de casos que nós já identificamos, os números de casos que foram investigados, casos que foram acusados e também condenados.
E segundo a Amabélia Chuquela, a iniciativa não vai parar por aqui. Outras capacitações estão previstas nos próximos anos. A ideia é formar não apenas procuradores, mas também magistrados judiciais angolanos em matéria de tráfico humano. Prevê-se igualmente o estreitamento das relações de cooperação entre as instituições e organizações dos dois países que são responsáveis pela prevenção e combate ao tráfico humano. Em 2011, Moçambique, através de uma iniciativa financiada e assistida tecnicamente pela Save the Children, iniciou uma parceria com a província sul-africana de Mpumalanga que visa prevenir e combater o tráfico de pessoas. Foi criado um grupo de coordenação transfronteiriça que tem estado a reunir-se pelo menos duas vezes por ano. Essa experiência já foi alargada para outras fronteiras, nomeadamente a de Machipanda com o Zimbábue e mais recentemente com a Suazilândia, país com o qual já houve contactos, estando neste momento a trabalhar-se nos termos de referência para a institucionalização do grupo que irá lidar com matérias relacionadas com a cooperação na área de prevenção e repressão ao crime de tráfico humano num e no outro território.
Nós pensamos que é necessário nós fortalecermos as nossas relações de cooperação em matéria de tráfico de pessoas com todos os países, porque sentimos que para nós levarmos esta luta avante e tentarmos conseguir que mais vítimas desse tráfico sejam identificadas, sejam devidamente encaminhadas, assistidas e apoiadas, nós pensamos que temos que fortalecer a cooperação internacional. Sozinhos não podemos conseguir fazer com que mais casos sejam detectados e mais vítimas sejam assistidas, porque no fundo é isso que nós queremos fazer.
Amabélia Chuquela, procuradora-geral adjunta de Moçambique, e o esforço no sentido de alargar a cooperação com os países vizinhos para melhor prevenir e combater o tráfico de seres humanos. Tudo numa altura em que, pela primeira vez, Moçambique vai celebrar o Dia Internacional de Luta contra o Tráfico Humano, data que se assinala este sábado. E de Maputo, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco Júnior. Agora vamos para a Guiné-Bissau. O Parlamento guineense não encontrou ainda uma saída consensual sobre o agendamento do programa do governo para a discussão e eventual aprovação. Cipriano Cassamá alega a necessidade do cumprimento das tramitações para a convocação da sessão, nomeadamente reunião da mesa, conferência de líderes de bancadas parlamentares e comissão permanente. Uma agenda que não dá tempo para que a sessão tenha lugar na próxima segunda-feira, prazo limite para a caducidade do atual governo, conforme a Constituição da República. Os detalhes com o Lassana Kassama.
É que, de acordo com a Constituição guineense, em 60 dias o governo é obrigado a apresentar o seu programa perante a Assembleia Nacional Popular, mas numa clara disputa política envolvendo a oposição, neste caso o PAIGC, e as atuais autoridades governamentais, até ao momento o documento sequer foi agendado pela Comissão Permanente do Parlamento para a sua discussão e eventual aprovação. Dirigentes do PAIGC alegam que os conteúdos do programa entregue pelo atual governo ao Parlamento para a apreciação o pertence e que não pode ser usurpado, enquanto que o chefe do governo, Bassirou Yah, afirma que o documento é um património do Estado e daí pode ser aproveitado por quem quer que seja, desde o momento em que sirva os interesses do país.
Eu não sei se a Terra Arrancá é propriedade do PAIGC. Nós fizemos um programa do governo diferente à Terra Arrancá. Terra Arrancá foi, de facto, um documento de referência. Terra Arrancá, dito tem que ter, programas de desenvolvimento sustentável, foram vários instrumentos que nós, de facto, analisamos para podermos configurar o nosso programa de governação. Mas eu penso que, de facto, o Terra Arrancá é uma propriedade do Estado da Guiné-Bissau. Custou muito dinheiro. E um dia vamos fazer balanço de quanto é que custou e como é que os fundos foram geridos sobre a Terra Arrancá.
Para o jurista guineense Luís Petit, o facto da pertença ou não dos conteúdos do documento Terra Arrancá estar a constituir motivo de bloqueio para o agendamento do programa do governo, cujo conteúdo assenta fortemente no documento em referência, há razões suficientes para uma análise da situação.
Será um documento nacional, na minha opinião, quando o próprio PAGC traduz este documento como forma de poder cumprir com aquilo que prometeu aos eleitorados, podendo, neste caso, sustentar com isto uma satisfação de interesse da coletividade, tendo em conta que foi garantida a maioria para poder governar durante um período da legislatura.
Quanto às implicações que esta questão pode representar ao ponto de incidir sobre a caducidade do governo, por quanto à luz da Constituição da República, o Executivo tem 60 dias para se apresentar perante aos deputados, o jurista Luís Petit argumenta.
Não tem alguma implicação imediata, no meu ponto de vista, porque o prazo, contudo, decorrerá da lei, que são 60 dias, mas também, nesse caso, não estão criadas as condições legais para, entretanto, poder haver condições propícias para a discussão e aprovação do programa de governo. Obviamente que, se também a Assembleia Nacional Popular não chegar a condições, não conseguir chegar a um consenso quanto ao agendamento do programa de governo, obviamente que, em termos legais, nesse caso, o governo cairá nessa ilegalidade de não estar em condições de governar, por não estar em condições de apresentar o programa, tendo em conta o condicionamento dele poder, né, entrar com o programa na Federação Nacional.
Polémica à volta do agendamento do programa do governo para a sua discussão e eventual aprovação no Parlamento guineense continua a dominar a agenda política. Lassana Kassama, Voz da América em Bissau.
No discurso mais importante dos mais de 25 anos de carreira política, Hillary Clinton aceitou oficialmente a designação pelo Partido Democrata, tornando-se assim a primeira mulher nomeada para presidente por um partido político. Durante o discurso de aceitação na Convenção Nacional Democrata em Filadélfia, Clinton destacou os planos que tem para construir uma economia mais forte.
My primary mission as president will be to create more opportunity and more good jobs with rising wages right here in the
A minha missão principal como presidente será de criar mais oportunidades e mais postos de trabalho com aumento dos salários aqui nos Estados Unidos.
Clinton apresentou uma visão mais favorável do país do que fora traçada por Trump a semana passada na Convenção Republicana. Um apoiante de Clinton classificou o momento como sendo uma peça importante da história que irá inspirar as gerações vindouras. Alguns apoiantes de Bernie Sanders indicaram, no entanto, que, embora tenham votado pelo senador de Vermont, vão votar, tal como Sanders, em apoio de Clinton. A individualidade nomeada pelo Partido Republicano Donald Trump e Hillary Clinton encontra-se agora oficialmente na campanha eleitoral de novembro próximo para eleger o 40º presidente dos Estados Unidos. Os dois candidatos têm previsto o primeiro debate nos finais de setembro. Sexta-feira, dia 29 de julho de 2016, 13 horas 44 minutos, aqui na cidade de Washington. Mulheres zambianas que vivem nas zonas rurais são consideradas as maiores vítimas da imposição de qualificações académicas mínimas de 12 anos de escolaridade para candidatos a deputados e membros das assembleias provinciais e municipais. Detalhes com Simeão Ponguano.
A limitação aplica-se pela primeira vez nas eleições gerais marcadas para 11 de agosto próximo na Zâmbia. A campanha eleitoral começou em maio último com alguma violência à mistura, envolvendo membros e simpatizantes dos dois principais partidos dos 9 que concorrem com igual número de candidatos presidenciais. A maior parte das mulheres vivendo nas zonas rurais não tem qualificações académicas devido à tradição milenar africana de privilegiar homens na educação escolar em detrimento das mulheres. Entretanto, a Comissão Eleitoral da Zâmbia diz que cerca de 100 potenciais candidatos a deputados do sexo masculino foram eliminados da corrida por causa da nova legislação aprovada pelo Parlamento. Alguns homens, eliminados pela falta de requisitos académicos, participaram na aprovação da lei no Parlamento sem perceber ao certo o alcance para o seu próprio futuro. Os partidos políticos à procura de votos prometem montanhas de oportunidades para os zambianos que enfrentam desemprego, elevado custo de vida e falta de subsídios agrícolas para a promoção de produção agrícola. A inflação ronda os 20%. A queda do preço de cobre, principal fonte de divisas, provocou a perda de dezenas de postos de trabalho na indústria mineira. Os partidos trocam acusações pelo estado da economia do país sem acesso ao mar. A tensão política subiu. A comunidade internacional, com a CDC e União Africana à cabeça, está de olhos no processo eleitoral, com mais de uma centena de observadores que já se encontram em Lusaka, capital zambiana. Analistas dizem que há forte possibilidade de haver segunda volta porque a diferença da popularidade entre os dois principais candidatos presidenciais é muito pequena. Averiguamos no final da segunda semana de agosto próximo, depois da votação que inclui o referendo sobre reforma constitucional relativa a direitos cívicos. Simeão Panguan, Voz da América, em Lusaka, Zâmbia.
Obrigado, Simeão. As autoridades camaronesas suspenderam 10 jornalistas de imprensa da rádio e televisão por 3 meses. A razão, dizem, é a conduta não profissional. Mas os jornalistas defendem-se dizendo que a suspensão tem a ver com críticas feitas ao governo. Detalhes aqui com Amâncio Miguel.
Joseph Javier René Mvutu Ubunu, vice-presidente do Conselho Camaronês de Comunicação, disse que os 10 jornalistas foram suspensos por terem feito acusações sem fundamento que podem colocar em causa a imagem e integridade de alguns funcionários séniores do Estado. Ubunu disse que os jornais, estações de rádio e televisões que empregam aqueles jornalistas deverão garantir a implementação da medida. Diz ele que instruiu os órgãos para garantirem a aplicação das sanções, que se não forem cumpridas, as autoridades administrativas e a polícia serão chamados a detê-los e a fechar os órgãos. Entre os funcionários que fizeram a petição para a suspensão dos jornalistas, figuram dois aliados do presidente Paulo Biya, nomeadamente Martin Belinga Imbotu, diretor do gabinete do presidente, e Essamine Menye, antigo ministro das Finanças. Os jornalistas suspensos dizem que o ato deriva de críticas que eles fizeram ao presidente Paul Biya por alegada corrupção, governação precária e os seus 34 anos no poder.
Obrigado, Amâncio. O Departamento de Assuntos Internos da África do Sul distanciou-se do tráfico de 57 crianças e jovens do Malawi, alegando tratar-se de contrabando e não de tráfico. Mas a polícia sul-africana disse mesmo tratar de tráfico de crianças e de seres humanos, como adianta aqui o António Capalandanda.
O tenente-general Kumatoso Paelela disse que as vítimas foram atraídas para a África do Sul com promessas de dinheiro. Elas receberam entre 2.000 a 2.500 rand e, segundo a polícia, teriam direito a mais dinheiro assim que chegassem ao país. Agora o porta-voz do Departamento de Assuntos Internos da África do Sul, Maiolone Tsuete, diz que as crianças atravessaram a fronteira com documentos, mas elas foram contrabandeadas e levadas em caminhões como bens. No início deste mês, a polícia resgatou 16 meninas a partir de um anel de tráfico sexual em Cape Park, Johannesburg. As meninas, que se creem serem sul-africanas, foram encontradas numa casa com preservativos usados, de acordo com a imprensa. Em 2015, o jornal The Inquisitor informou que pelo menos 30 mil crianças são traficadas na África do Sul a cada ano para a prostituição e trabalho infantil. António Capalandanda, a partir de Durban, para a Voz da América.
Em 29 de julho de 2016, sexta-feira, o desporto agora com o Álvaro Lugero Andrade.
E no desporto começamos em Angola, onde o Benfica de Luanda e Progresso da Lunda Sul jogam neste momento na abertura da 19ª jornada do Girabola no Estádio Nacional 11 de novembro. No outro jogo, o Cabo Scor do Palanga recebe o Porcelana, enquanto o Interclube joga diante do Sagrado Esperança. No domingo, o Ase recepciona o Recreativo do Libolo, o 1 de agosto enfrenta a Académica do Lobito Progresso Sambizanga, de fronte o 4 de abril, e o 1 de maio joga diante do Desportivo da Huila. Acredita-se que haverá alterações na tabela classificativa neste fim de semana. O luso-cabo-verdiano Renato Sanches está prestes a apresentar-se ao serviço do Bayern de Munique e foi alvo hoje de uma homenagem do Benfica através de um vídeo partilhado nas redes sociais. Não foram 10 meses, foram 10 anos. Pode-se ler na legenda da primeira versão do vídeo publicado na página oficial do Facebook das Águias. Depois, uma segunda legenda em alemão dizia: "Ei, Bayern de Munique, tomem bem conta do nosso miúdo." A imprensa inglesa está a revelar os números de transferência de Paul Pogba da Juventus para o Manchester United e os valores que irá investir na compra do passe no contrato com o médio vão atingir cerca de 240 milhões de dólares por 4 anos. Entretanto, e a propósito de verbas milionárias, o treinador do Liverpool, Jürgen Klopp, revelou que é contra os clubes que investem 100 milhões na contratação de apenas um jogador, porque defende que o futebol é um jogo de equipa. Se contratas um jogador de 100 milhões e ele contrai uma lesão, então perdes tudo. No dia em que isso seja futebol, então não será mais o meu trabalho, porque este é um jogo de equipa. É desta forma que todos definem o futebol, afirmou Klopp. Ainda sobre transferências e o Manchester United, o velocista jamaicano Usain Bolt, conhecido adepto dos Red Devils, deu as boas-vindas ao goleador Zlatan Ibrahimovic, mas deixou um aviso ao avançado sueco. Quero dar-te as boas-vindas para a maior equipa que alguma vez estiveste, o Manchester United. Espero pelos teus golos e estou de olho em ti, disse Usain Bolt. E na Alemanha, Bastian Schweinsteiger anunciou nesta sexta-feira que vai abandonar a seleção de futebol da Alemanha, da qual era capitão. Acabo de comunicar ao selecionador que deixe de contar comigo para futuras convocatórias, pois quero retirar-me, escreveu Schweinsteiger na sua conta oficial no Twitter.
Rio 2016, o maior evento desportivo do ano, na Voz da América. Momento a momento, dia a dia.
Há 7 dias do início das Olimpíadas, trazemos a história de Tassiana. Nascida em 1983, em Olinda, no Brasil, Tassiana Lima foi criada pela mãe e passou toda a sua infância e adolescência sem ter contato com o pai, quando resolveu usar a internet e procurar informações sobre Oscar Suka Baldé, o seu progenitor. Descobriu então que ele vivia na Guiné-Bissau e trabalhava com o ministro das Pescas. O pai foi ao Brasil 3 vezes à procura da filha, mas nunca conseguiu encontrá-la. Após achar o pai e trocar mensagens pela internet, Tassiana foi para a Guiné-Bissau pela primeira vez em 2012. No ano seguinte, membros da Federação Local do Judo e do Governo fizeram o convite para que ela se naturalizasse. Agora, Tassiana vai defender a bandeira da Guiné-Bissau nos Jogos Olímpicos. É a Voz da América, a caminho do Rio 2016.
Jogos Olímpicos Rio 2016, na Voz da América.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
O programa do Serviço Português da Voz da América, escutado nas seguintes frequências, de segunda a domingo, das 17 às 18, tempo universal coordenado. A emissão repetida, aquela que estão a escutar, incluindo a janela de Angola, pode ser escutada em onda média em 1530 MHz e em onda curta em 13.630 e 15.720. A partir das 18 e até às 18h30, de segunda a sexta-feira, podem escutar a terceira meia hora de emissão em português em onda curta nos 13.630 e 9.825. As emissões de sexta-feira do Angola Fala Só podem ser escutadas todas as sextas-feiras, das 16h30 às 17h30, tempo universal, 17h30, 18h30, Angola, nas seguintes frequências, 16h30, 17, onda curta em 13.630 e 15.720. 17h30, onda média em 15.530 MHz, onda curta em 13.630 e 15.720. Passagem para o resumo de notícias desta sexta-feira. o dia 29 de julho de 2016. Apoiantes e adversários de Hillary Clinton, incluindo o republicano Donald Trump, reagiram no Twitter ao discurso da antiga primeira-dama e ex-secretária de Estado, que se tornou a primeira mulher candidata a presidente na história dos Estados Unidos da América. Grande discurso, é por isso que Hillary deve ser a nossa próxima presidente dos Estados Unidos, escreveu naquela rede social o presidente Barack Obama. Já o candidato republicano às eleições presidenciais de 8 de novembro, Donald Trump, indicou que ninguém tem pior julgamento do que Hillary Clinton. A corrupção e a devastação chega para onde quer que ela vá. O senador Bernie Sanders, seu rival, durante as primárias democratas, felicitou Hillary Clinton. Também o marido e o antigo presidente norte-americano Bill Clinton manifestaram o seu apoio na rede social, dizendo mais do que nunca, estou com ela, a nossa próxima presidente. O governo belga bloqueou pela primeira vez os bens monetários de 10 pessoas suspeitas de vínculos com o terrorismo. O ministro belga das Finanças, Johan Overtveld, fez uma emenda a um decreto sobre a luta contra o financiamento do terrorismo, que data de 2006. Com a nova regra, todos os fundos e recursos de pessoas suspeitas devem ser bloqueados e elas não terão acesso ao dinheiro. Entre os abrangidos pela medida, encontra-se Mohamed Abrini, de 31 anos, conhecido pelo apelido de O Homem do Chapéu, porque aparecia usando um chapéu no vídeo de segurança do aeroporto de Zaventem. O atentado ocorreu, recordamos, a 22 de março. O Papa Francisco manteve-se em silêncio durante a visita a Auschwitz, perto de Cracóvia, mas deixou escritas as suas emoções no livro de honra de campo de concentração, onde pediu perdão por tanta crueldade. O Papa entrou a pé sozinho e em silêncio no campo de concentração nazi, através do famoso portão decorado com as palavras Arbeit macht frei, o trabalho liberta. Um grupo de 12 sobreviventes polacos, judeus e ciganos, incluindo a violinista Helena Dunitsa-Niewinska, de 101 anos, esperava o Papa. Depois, Francisco dirigiu-se à capela à cela do campo onde o sacerdote Maximiliano Kolbe morreu de fome e à sede às mãos dos nazis para salvar um pai. A visita ao campo nazi decorre no mesmo dia em que se assinala os 75 anos de condenação à morte daquele sacerdote franciscano polaco, proclamado santo por João Paulo II em 1982. O enviado especial das Nações Unidas para a Síria apelou à Rússia para deixar que a ONU assuma o controle dos corredores de assistência humanitária dentro e ao redor de Alepo para permitir aos civis que deixem a cidade. Numa declaração preferida em Genebra, Staffan de Mistura manifestou apoio em princípio aos corredores humanitários ao abrigo das circunstâncias corretas, mas indicou que Alepo se encontra numa situação crítica. De Mistura fez igualmente eco dos apelos do responsável pela ajuda humanitária no sentido de uma pausa de 48 horas nos combates para possibilitar a entrega de alimentos de emergência na cidade que se encontra isolada por forças pró-governamentais desde 17 de julho. O governador do estado da Flórida revelou hoje os primeiros 4 casos de transmissão local do vírus da Zika por mosquito no território continental dos Estados Unidos. Rick Scott disse que os 4 casos estão circunscritos à área de Miami e do condado de Broward e que as vítimas são uma mulher e 3 homens. Os Estados Unidos já tinham registrado casos de transmissão sexual de Zika no território continental, mas esta é a primeira vez que casos de transmissão por picada de mosquitos são confirmados. O estado da Flórida tinha pedido 15 milhões de dólares para combater o vírus que se espalhou rapidamente através da América do Sul e da América Central. Vamos agora apresentar as manchetes de alguns dos principais jornais norte-americanos desta quinta-feira, o dia 29 de julho de 2016. Progresso é possível, titula o Washington Post, a propósito da nomeação pela Convenção Democrata de Hillary Clinton. Clinton apresenta plano para a América, indica o Wall Street Journal sobre o mesmo tema. Hillary Clinton lança um alerta no discurso de aceitação da nomeação, refere por seu lado na página do New York Times. Ouvintes, para que nos tenham escutado os votos sinceros de continuação de uma muito boa noite, continuem pois com a Voz da América. Vão ficar ainda dentro de mais de meia hora com o Amâncio Miguel, nós, Doris Dodson, o Paulo Oliveira e Zorniak despedem-se agora, desejando a todos boa noite, bom fim de semana, mas não se esqueçam, têm mais meia hora de emissão aqui na sua Voz da América. Até amanhã.
Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. No www.voaportugues.com e no telemóvel em voaportugues.com estamos na internet. No Facebook, Twitter e Instagram a nossa referência é Voa Português e também estamos no WhatsApp no número +1 908-652-4584. São neste momento 14:50 aqui em Washington. Ao microfone, eu, Amancio Miguel, numa emissão que continua com Doris Dodson na produção e na técnica também continua o Wojciech Zorniak. Apoiantes e adversários de Hillary Clinton, incluindo o republicano Donald Trump, reagiram no Twitter ao discurso da ex-primeira-dama e ex-secretária de Estado, que se tornou a primeira mulher candidata à presidência na história da América. Grande discurso. É por isso que Hillary Clinton deve ser a nossa próxima presidente dos Estados Unidos, escreveu na rede social o presidente Barack Obama. O candidato republicano às eleições presidenciais de 8 de novembro, Donald Trump, disse que ninguém tem pior julgamento do que Hillary Clinton. A corrupção e devastação segue-se para onde quer que ela vá. Terceira parte e última da emissão despertina da Voz da América em língua portuguesa, teremos como destaque a página de artes com a convidada Lena Bahul, teremos também a página de economia e no final teremos, como sempre acontece, o editorial da Voz da América que reflete os pontos de vista do governo americano. E agora falemos de saúde em Moçambique. O rácio do número de habitantes por médico melhorou nos últimos 2 anos em Moçambique, passando de 25 mil habitantes em 2014 para os atuais 18 mil, indicou o Ministério da Saúde daquele país. Neste momento, temos cerca de 2.009 médicos no nosso país. O nosso rácio é de 18 mil habitantes por médico e, à medida que vamos formando novos profissionais, vamos melhorando este rácio. Há 2 anos, tínhamos um médico para 25 mil habitantes, declarou o Diretor Nacional de Recursos Humanos do Ministério da Saúde, Moisés Mazavila, citado hoje pelo Jornal Notícias, o principal diário daquele país. Falando durante uma cerimónia de graduação de técnicos médicos de saúde em Maputo, Mazavila afirmou que o Ministério da Saúde conta presentemente com 51 mil profissionais e 3.800 quadros de diversos níveis e áreas são formados anualmente. É evidente que ainda há um déficit, porque o desenvolvimento não tem limites. É um processo gradual, vamos melhorando, dentro das nossas possibilidades, a resposta às necessidades da população, acrescentou o Diretor Nacional de Recursos Humanos do Ministério da Saúde. Quatorze horas e 3 minutos, emissão vespertina da Voz da América, espaço de economia, com o Álvaro Rogério Andrade.
E Amancio Miguel, vamos às notícias da economia. O governo angolano prevê poupar 132 mil milhões de kwanzas, quase 825 milhões de dólares, nos gastos com as remunerações dos funcionários públicos, com a revisão do Orçamento Geral do Estado para este ano. O resultado é um corte de quase 10% nas despesas com os vencimentos dos funcionários. O governo angolano disse ainda ter eliminado, de setembro a maio, pouco mais de 55 mil funcionários públicos fantasma. A empresa portuguesa de carnes e enchidos Sicasal está a preparar a transferência para Angola de parte da produção, na sequência de uma queda para metade do valor das exportações para aquele país. A empresa investiu 10 milhões de dólares na aquisição de equipamento e de um espaço de 10 mil metros quadrados na área coberta em Viana, arredores de Luanda, onde já trabalham cerca de 60 pessoas. O O grupo petrolífero ExxonMobil está em conversações avançadas com o grupo italiano Eni para comprar uma participação minoritária em novas descobertas de gás natural no mar de Moçambique. A agência financeira Bloomberg revelou que Rex Tillerson, presidente executivo da Exxon, discutiu o negócio com o chefe de Estado moçambicano Filipe Nyusi na semana passada em Maputo, de acordo com uma das fontes citadas pela agência. A ExxonMobil está também em conversações com o grupo norte-americano Anadarko Petroleum para a compra de uma participação na Área 1, na bacia do Rovuma, também em Moçambique. No Brasil, o desemprego atingiu a média 11,3% no segundo trimestre de 2016, a maior taxa já registada pela pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística desde que começou a ser feita em 2012. O número de desempregados subiu para 11,6 milhões de pessoas e é também o maior registado na pesquisa. São cerca de 500 mil desempregados a mais do que no primeiro trimestre, um aumento de 4,5%. E no mercado de câmbios, na manhã desta sexta-feira, uma libra valia 1 dólar e 32 centavos, um euro era vendido a 1 dólar e 12 centavos e um dólar era comprado por 13,9 rands sul-africanos.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
Sou Lena, cantora de Moçambique, nasci em Maputo. Sou cantora que trabalha bastante com improvisação e música corporal. Pesquiso atualmente cantos africanos, especificamente cenários moçambicanos, e tenho trabalho com música vocal. Então a Lena é uma artista, é uma multiartista, né? Uma pessoa que gosta de andar por diversos universos, assim. Imana matimo, matimo e imana matimo.
Lena Bahul saiu de Maputo em 2012. Vive em São Paulo, no Brasil, onde acaba de lançar o seu primeiro disco.
O Brasil foi uma consequência, foi um lugar que passou, apareceu no meio do caminho e que acabou sendo o meu porto. Então não foi um lugar que eu escolhi, embora eu já tivesse interesse de algum dia visitar, mas acho que foi mais uma coisa que outra, né? Mais do, ao invés de ter sido um lugar final, um ponto final que eu quisesse estar.
A Lena vai ao Brasil inicialmente para estudar?
Sim, eu vim para cá para estudar. Na verdade, eu estava de passagem, porque eu ia, na verdade, eu ia estudar em Boston. E por vários motivos já acabou não dando certo. E eu acabei ficando no Brasil. E comecei a trabalhar e a morar aqui.
A Lena em Maputo andava muito no circuito do jazz, da canção, do vocal. E quando chega ao Brasil, como é que foi o primeiro contacto com os músicos locais, com a escola?
Eu confesso que quando eu vim para cá, eu vim bem desprendido do que eu já vivia em Maputo. Eu não procurei manter nenhum tipo de prática que eu já tinha lá. Eu aproveitei que ninguém me conhecia para me ressignificar e me reinventar. Acho que de uma forma meio natural, assim, eu acabei primeiro entrando em contato com músicos que tinham alguma linguagem com jazz, porque eu já tinha essa influência, mas que trabalhavam com uma linguagem mais aberta, mais improvisação, mais a experimentação da música contemporânea e tudo mais. Interagi bastante também com pessoas que trabalham com a cultura popular brasileira, afro-brasileira, na verdade. Por ser africana, existiu essa demanda, essa curiosidade. Então, isso acabou sendo um lugar que eu passei,
bem de leve, mas eu passei, porque era muito novo para mim ainda. Então, acho que no começo, assim, eu estudei também durante um ano na ULM, uma escola, Universidade Livre de Música. Nessa escola, podia ter com também um outro ambiente da música brasileira, que é também do jazz, da improvisação, mas também com um ambiente um pouquinho da música clássica. E da música contemporânea, da música eletroacústica e da música experimental. Então foram vários universos que eu encontrei logo de primeira, assim. Então foi um processo interessante. Dois primeiros anos eu estive num lugar de pesquisa e de me conectar com o que estava acontecendo na cidade em termos de música, em termos musicais. Então eu passei por vários lugares, por forró também, por de reggae, por ska, por dub, por várias tendes.
Tu queres com quê? 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 Tu queres com quê?
Sempre mulher. Tu queres com quê? Sempre tão linda.
Tu queres com quê?
Mulher tão digna.
Tu queres com quê?
Mãe tão querida.
Tu queres com quê? Tu queres com quê?
Especial e única.
Tu queres
como tu não há ninguém.
Tu queres com quê?
Tu és essencial,
tu
com brilho puro de um cristal.
Tu queres com quê? Tu queres com quê?
Na culpa na mamã.
Tu queres com quê?
Na curanza mamã.
Tu queres com quê?
Lena começou a estudar na Escola Nacional de Música em Maputo aos 5 anos. Durante 8 anos, o piano foi o seu instrumento principal. Contrário aos músicos da sua geração, concretamente os que iniciaram a carreira no início deste século, que optam pela música para as massas, Lena aposta na expressão vocal e corporal e tem uma lógica para isso.
Porque acho que é a mais genuína, porque acho que é a mais próxima, a mais natural. Eu gosto de fazer as coisas que são mais simples, mais naturais. Acho que para mim a música pop, no sentido que tu falas, que seria a música de massa, é uma música que exige muita coisa em todos os níveis. Em termos de produção, em termos de dedicação para disseminar essa música para que ela fique massiva e tudo mais. Eu sinto que isso, esse movimento todo, ele desconecta um pouquinho daquilo que é a essência de estar fazendo música para mim. Então, eu tenho que estar um pouquinho mais próximo, mais humano e que seja comum a todos nós, eu acho, né? Porque acho que a música corporal, todo mundo tem uma música no corpo, todo mundo pode fazer música no corpo e usar o seu corpo para fazer música. Não precisa de aparatos para conseguir expressar-se musicalmente. Então, uma coisa que é acessível a todo mundo. Para mim é muito mais fácil e é onde eu me identifico mais. É onde eu fluo com mais facilidade.
Falemos das tuas influências, de Moçambique, do mundo. Onde é que a Lena vai buscar as influências?
Olha, é do dia a dia, para começar. O dia a dia, para mim, é a minha maior inspiração. É porque cada dia é diferente. O sol nasce todos os dias, mas ele é diferente a cada dia, né? Ele nasce num lugar diferente a cada dia. Então, isso em si já é uma grande inspiração para mim. Cotidiano, as trocas, as amizades que se formam diariamente, os diferentes sons que a gente ouve diariamente, conversas que a gente tem com as diferentes pessoas ou com as mesmas pessoas, já é um material de criatividade e inspiração bastante suculento, assim. E paralelo a isso, tem todas as outras artes também, todas as outras coisas que as pessoas fazem pelo mundo, seja aqui no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja em Maputo, seja na China. Aquilo que me chega e que eu me identifico, que eu tenho afinidade, eu acabo levando de alguma forma para a minha vida, né? Como um encontro. Então, as minhas inspirações vão por vários lugares, assim.
E o seu processo criativo, sozinha, em grupo, os temas que mais lhe interessam partilhar com o mundo?
É bastante sozinha. Eu tenho uma dificuldade de criar em grupo. Acho que se criar, quando for para um objetivo, para obter uma obra, eu prefiro sempre criar sozinha. E em termos de temas, eu gosto de falar de coisas que qualquer outro ser humano possa se identificar com elas. Não tenho muita tendência a falar de coisas pessoais, tenho mais tendência a falar de coisas mais abstratas, assim, mais abertas, mais da existência do ser humano, da existência do viver, do que de coisas muito concretas, assim. Muito coisas de encorajamento, muito coisas que servem para mim.
Na vusiku ifu chari a chinchangwana ate kalwanyaka.
O disco de estreia da moçambicana Lena Bahul está desde esta semana disponível nas plataformas digitais. Nomadé é o título e é, de certo modo, autobiográfico.
Eu me sinto uma artista nômade, assim. Não me sinto uma artista que se categorize. Eu não me categorizo. Então, precisamente porque as minhas influências vêm de vários lugares do mundo. Mas isso não significa que eu não tenha uma identidade. Principalmente a identidade nômade é a minha identidade. Não, é aquele que leva consigo tudo aquilo que lhe serve, tudo aquilo que lhe é importante, coloca numa mochila e viaja e circula pelo mundo, absorvendo e trocando com as pessoas. Então ele tem uma identidade, tem uma personalidade, mas essa identidade ela caminha por diversos universos, interagindo com esses diversos universos, né? E pequenos surgem desses pequenos encontros. Então, como sendo o primeiro álbum, quando você grava o primeiro álbum, ele é meio que o resumo da sua vida até então, né? Como fazer isso sem excluir todas as fases da vida, né? Como fazer isso sem esquecer tudo aquilo que você já foi, não é mais, mas que de alguma forma faz parte da sua história e que você queria também contar. Então, acho que a melhor palavra que eu consegui achar que pudesse abarcar todas essas nuances foi o Nômade.
Este é um disco que sai esta semana nas plataformas digitais. Esta é uma área que cada vez mais a música vai usando para publicar.
Colocar na plataforma digitais é mais barato, é praticamente de graça e mais rápido. E pode ir para mais lugares, né? E ajuda também no processo de venda, para fazer shows. Hoje em dia faz o contrário, você vende o CD e depois que você faz o show para apresentar, faz o show do CD. Antigamente fazia o show e depois você pegava o CD, né? E essa é uma forma que ainda não é, infelizmente não difunde tanto, assim, principalmente para artistas independentes, para artistas que estão começando como eu também, que precisam ainda de ter todo um seguidor, de construir uma base de seguidores, uma base de fãs que vão realmente fazer jus a essa prensagem, né? Fazer jus ao valor investido nesse trabalho. Então, o caminho que eu optei foi esse, né? Difundir a informação para que haja interesse,
para que depois possa prensar os CDs físicos para fazer jus a esse valor investido.
Lena Bahul, que entre outros trabalhou com Stewart Sukuma e TP50, acredita que a música pode ajudar a criar um mundo melhor.
Isso parece meio clichê, mas está tão urgente que nada mais é clichê hoje em dia, né? Que é um mundo mais harmônico, né? Mais pacífico, mais em que as pessoas se escutam mais, se ouvem, se dialogam umas com as outras, que elas se comuniquem. E que se cuidem também, que se cuidem mais umas das outras, né? Porque afinal, tanto umas das outras como do lugar em si, né? Que a gente cuide mais desse mundo, porque não tem um outro planeta para a gente morar, né? Então, acho que independentemente do país, da cidade, da vila, a Terra é única. Mas que a gente mude de cidade, se a mesma filosofia de guerras, violência e morte continuar em todo canto, todos os lugares do planeta Terra, então não tem muito para onde ir. Então, se a gente conseguisse se escutar mais uns aos outros, de conversar mais, de se cuidar mais, eu acho que as coisas poderiam caminhar para um lugar mais harmônico, assim.
A música pode ajudar?
Com certeza. A música é primordial. Ela é unificadora porque ela não tem barreiras. Kundaka kambiri na tulo, oia hai mawe, oia hai mawe. Kundaka kambiri na tulo, oia hai mawe, oia hai mawe. Kundaka kambiri na tulo, oia hai mawe, oia hai mawe. Kundaka kambiri na tulo, oia hai mawe, oia hai mawe. Kundaka kambiri na tulo, oia hai mawe, oia hai mawe. Kundaka kambiri na tulo, oia hai mawe, oia hai mawe. Kundaka kambiri na tulo, oia hai mawe, oia hai mawe. Kundaka kambiri na tulo, oia hai mawe, oia hai mawe. Kundaka kambiri na tulo, oia hai mawe, oia hai mawe. Kundaka kambiri na tulo, oia hai mawe. Oh yeah.
A presença da moçambicana Lena Bahul, que acaba de lançar o seu primeiro disco, Nômade, no Brasil, onde vive. 14 horas 24 minutos e 10 segundos aqui em Washington. Apoiantes e adversários de Hillary Clinton, incluindo o republicano Donald Trump, reagiram no Twitter ao discurso da ex-primeira-ministra, ou melhor, da ex-primeira-dama e ex-secretária de Estado, que se tornou a primeira mulher candidata a presidente na história dos Estados Unidos da América. grande discurso. É por isso que Hillary Clinton deve ser a nossa próxima presidente dos Estados Unidos, escreveu na rede social o presidente Barack Obama. Já o candidato republicano às eleições presidenciais de 8 de novembro, Donald Trump, disse que ninguém tem pior julgamento do que Hillary Clinton. A corrupção e devastação seguem-a para onde quer que ela vá. O senador Bernie Sanders, seu rival durante as primárias democratas, felicitou Clinton. Também o marido e ex-presidente norte-americano Bill Clinton manifestou seu apoio na rede social, dizendo: "Mais do que nunca, estou com ela, a nossa próxima presidente." O Papa Francisco manteve-se em silêncio durante a visita a Auschwitz, perto de Cracóvia, mas deixou escritas as suas emoções no livro de honra do campo de concentração, onde pediu perdão por tanta crueldade. O Papa entrou a pé, sozinho e em silêncio, no campo de concentração nazi, através do famoso portão decorado com as palavras Arbeit macht frei, o trabalho liberta em português. Um grupo de 12 sobreviventes polacos, judeus e ciganos, incluindo a violinista Helena Niewiska, de 101 anos, esperava o Papa Francisco. Depois, Francisco dirigiu-se à cela do campo onde o sacerdote polaco Maximiliano Kolbe perdeu a vida de fome e de sede às mãos dos nazis para salvar um pai. A visita ao campo nazi decorre no mesmo dia em que se assinalam os 75 anos da condenação à morte daquele sacerdote franciscano polaco, proclamado santo pelo Papa João Paulo II em 1982.
Secção editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os responsáveis por fiscalizar os direitos humanos indicam que uma mulher que está doente, que se encontra há 3 anos na cadeia iraniana de Evan, foi-lhe recusada assistência médica. Marianne Zargaran foi detida em 2012 e condenada devido à sua fé cristã a 4 anos de cadeia por crimes relacionados com a segurança. Tem estado em greve de fome há semanas, protestado contra a recusa das autoridades em conceder tratamento médico ou a libertação. Segundo o novo Código Penal Islâmico, os detidos podem solicitar liberdade condicional após terem cumprido 1/3 da sua sentença. Zargaran sofre de coração e tem problemas de audição, bem como outros graves problemas, e tem-se queixado do mau tratamento prestado pela clínica da cadeia. Tanto a Amnistia Internacional como o Departamento de Estado norte-americano têm confirmado e condenado a prática das autoridades iranianas de recusar cuidados médicos adequados aos presos de consciência e a outros presos políticos. Ambos referem que a acusação das minorias religiosas no Irão continua sem parar. O Irão continua a ser um país de particular preocupação ao abrigo da legislação internacional sobre liberdade religiosa aqui nos Estados Unidos. Cristãos, muçulmanos que não aceitam a interpretação oficial do Islão do governo e arsânios judeus, e em especial a discriminação contra os barrais, detenção arbitrária, detenção e pior devido à sua fé, apesar da promessa feita em 2013 pelo presidente Hassan Rouhani de que todas as religiões, até mesmo as minorias religiosas, devem ter justiça. O Irão ratificou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, sendo signatário da Convenção Internacional dos Direitos Civis e Políticos, que garante a liberdade de pensamento, de consciência e de religião. O secretário de Estado John Kerry disse a propósito que a base desta liberdade essencial é o respeito pela mesma. Os Estados Unidos, tal como afirmou o presidente Barack Obama, têm afirmado de permanecer comprometidos com a promoção da liberdade religiosa, tanto internamente como ao redor do globo, e apelado a todos os países para reconhecerem a liberdade religiosa, tanto como um direito universal e a essência de um futuro estável, próspero e pacífico. Foi um editorial feito nos pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim também termina a emissão vespertina desta sexta-feira. Começa também o nosso final de semana, com votos também de um final de semana para si. Despedem-se Doris Dodson na produção, Zorniak Wojtek, ou melhor, Wojtek Zorniak na técnica, e eu, Amêncio Miguel, ao microfone. Um grande abraço da equipa da Voz da América, e acompanhe a nossa emissão do final de semana e também no Facebook, no Twitter e na internet. Boa noite e bom final de semana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.